Alô você, amigo ouvinte, boa tarde. Mais um programa O Esporte na Regional. Hoje com notícias do Comercial, do Vermelhinho, do União ABC também. A apresentação do União ABC foi ontem lá no Colégio do ABC, né? E junto com a comissão técnica, alguns jogadores foram apresentados. E o nosso querido Vermelhinho Comercial também vai se reforçando, né? Aos poucos o time vai chegando jogadores. Nick parece que vai retornar ao Colorado, né? Tem centroavante chegando, né? O Comercial se preparando, se mexendo para formar uma equipe competente e competitiva em 2019. E a torcida do Comercial tem motivos, né, para comemorar. Mais um jogador fechado. Segundo o nosso repórter, né, nosso companheiro lá da Rádio Esporte MS, o Nelson Corrales, o Comercial acertou com Eduardo França, o atacante de 22 anos, né, que tem muita velocidade e faro de gol, que já esteve aqui no Colorado e está tudo certo para voltar a disputar o campeonato sul-mato-grossense pelo Colorado. Mais uma boa contratação, mais um jogador que já provou aqui no estado que tem condições, né? E segundo aqui as redes sociais do Nelson Corrales, já está tudo certo entre jogador e o Esporte Clube Comercial. Que o Eduardo seja bem-vindo novamente à capital sul-mato-grossense, que seja bem-vindo ao Comercial, né, e que tenha aí um 2019 que seja de muita alegria para ele, que ele consiga desenvolver o bom futebol, né, que ele demonstrou já ter aqui com a gente. Então, parabéns ao Comercial, que vai se mexendo, né? Vai se mexendo e vai se fortificando também para a disputa do estadual. E o União ABC, né, que ontem fez a sua apresentação dos seus jogadores, né? E tem a apresentação, tem o técnico Paulo, né, tá lá no site esporte, o radiowebregional.com.br, e tá lá toda a comissão técnica, inclusive com, né, com as entrevistas que o Nelson Corrales fez durante a apresentação. É a apresentação do União ABC, que tem, já vou passar para vocês, que tem a presidência do Fabinho Manso, né? Tem o técnico, vai ser o Paulo, o Diego Pando, preparador de goleiros, o Fabinho Manso, o presidente, Robson Mato, coordenador de futebol, né? E tá lá as entrevistas deles, tendo o seu Adão massagista. Comissão técnica será composta por Paulo Muller, treinador, Robson Matos, coordenador técnico e assistente, treinador de goleiro Diego Panda, massagista o seu Adão e o mordomo o Cebola. Tá aí a comissão técnica apresentada pelo União ABC. Parabéns ao presidente Fabinho Manso, né, que tá conseguindo também, com muita dificuldade, fazer o União ABC vir forte, vir competitivo também, né? Então, sabemos que é difícil, mas dentro do possível vai trazer aqui a bons jogadores. Já tem alguns jogadores, né? Ainda não consigo divulgar para a torcida do União, mas o time vai ser um time mesclado, né? De alguns experientes. E vai ser aquela a base do
negociações dos
a base vai ser a garotada, né? Que essa é a verdadeira filosofia do União ABC, que é revelar jogadores. Então, parabéns ao Fabinho, parabéns ao Robson Matos, né? Que é o nosso companheiro aqui, o nosso amigo, e que vai, dentro do possível, nos informando do que está acontecendo lá no ABC. O Operário teve a apresentação hoje, infelizmente não pude ir, né? Ainda não chegou nenhuma notícia, devo trazer amanhã no site radiowebregional.com.br mais informações dessa apresentação do Galo, que aconteceu hoje lá no IP, onde que é a sede provisória do Galo, né? O técnico já foi anunciado, né? O gerente de futebol, também o Estevo lá fazendo uma administração, uma boa administração, né? É o Galo, é um time que tem nesse ano de 2019 um ano de muita coisa para acontecer, vai ter que ter realmente um time forte, um time competitivo, né, e um plantel qualificado para disputar as competições que vem por aí. E no esporte, no esporte nacional, o vai e vem da bola, né? Vai e vem da bola, muitas especulações, algumas já se firmando. E o Pablo, né, que foi contratado pelo São Paulo, e o Carlos Eduardo pelo Palmeiras, né, faz com que as cifras, né, que andava meio modesta, meia calma, né, desse uma subida em termos numérica nesse finalzinho de ano nas contratações, no vai e vem da bola no futebol nacional.
É gol, aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
O vai e vem do mercado segue frenético no futebol brasileiro, e com as negociações dos atacantes Pablo e Carlos Eduardo, que estão indo para o São Paulo e Palmeiras, respectivamente, faz relembrar uma grande lista de negociações milionárias que envolveram grandes cifras no mercado brasileiro. O argentino Tevez, pelo Corinthians há 14 anos, ainda está no topo. No São Paulo, por exemplo, os cofres foram abertos de vez para reforçar o ataque com Pablo. O atacante, que foi campeão da Copa Sul-Americana com o Atlético, custou 26,6 milhões de reais. O valor é maior do que investido no trio protagonista do time de 2018. Nenê, Everton e Diego Souza, juntos. Somando o valor das negociações envolvendo os três jogadores que mais se destacaram em 2018, o São Paulo desembolsou 25,8 milhões, 800 mil reais a menos do que na contratação de Pablo este ano.
Esporte Total.
Os jogadores, né, são um verdadeiro rio de dinheiro, né? É muito dinheiro, e por isso que os times também vivem, né, nessa, sempre em dificuldade, sempre, né, com as contas mais no vermelho do que o normal, né? São valores muito exorbitantes, né? Eu acho que cada um merece ganhar aquilo que faz por merecer, mas eu acho que essas cifras são, aqui para o nosso, do nosso mundo, né, é uma situação surreal, que não condiz ao que o mundo está passando, não condiz ao que o Brasil está passando. Mas enfim, eles que têm a caneta, eles que, né, Eu só acho o seguinte, depois que fez, o homem não é obrigado a cumprir. Mas depois que promete, depois que assina, aí é sim obrigado a cumprir. E a maioria não cumpre, é por isso que os clubes vivem endividados. E uma notícia que vem lá do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul informa que o Inter está sendo investigado, né, na gestão 17-18, está sendo investigado e já foram emitidos os mandatos de busca e apreensão nas empresas onde o presidente tem alguma ligação. É o Inter que está passando um momento turbulento lá no Rio Grande do Sul, tchê.
Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total. O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou ontem que a gestão que comandou o Internacional entre 2015 e 2016 está sendo investigada de uma possível formação de associação criminosa para comandar a equipe que abrangeria as áreas de finanças, patrimônio e administração do clube. Entre os acusados estão Vitório Pífero, ex-presidente do clube no período. Na manhã de ontem, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em pelo menos 28 empresas. Segundo informações dadas pelos promotores em entrevista coletiva, estão envolvidas no desvio de recursos e outros atos que constituem investigação no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Esporte Total.
É o Inter, é isso que eu acabei de falar, né? Os presidentes fazem o que não podem, né, não consegue cumprir o que promete, e aí vem a justiça, né, para fazer o que tem que ser feito, que é cobrar, né, cobrar do daquilo. E o que parece, as coisas no Inter realmente está muito complicado, né, os bastidores, o que o time fez no campeonato não condiz ao que os dirigentes, os cartolas, fizeram fora. E isso mancha o nome do time, mancha aquilo de bom que a equipe fez dentro de campo. E por falar em time, o Flamengo começa, né, agora com a nova diretoria, começa a se mexer em busca de reforço. E a prioridade nesse finalzinho de ano é manter os seus medalhões, né? O Diego, o goleiro Diego Costa, que está passando um momento turbulento no Flamengo, mas com a nova comissão técnica, com o Abel chegando, pode ser que há um novos ares e que ele tenha, né, um espaço novamente no clube. E o Flamengo está lutando para manter esses seus medalhões.
É gol, é gol, é gol. Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
Logo após a posse de Rodolfo Landim como novo presidente do Flamengo, a montagem do elenco para 2019 voltou a ser foco. Agora, oficialmente, vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, falou rapidamente com a imprensa sobre o início das movimentações do novo departamento para reforçar o time no ano que vem. Questionado sobre as permanências dos nomes de Diego, Diego Alves e William Arão, deixou claro que o interesse é manter os três. O camisa 10 tem contrato até o meio do ano que vem, enquanto o goleiro foi protagonista de um imbróglio com o então treinador Dorival Júnior e vinha sem jogar desde outubro. A partir de janeiro, Abel Braga será o novo treinador do Flamengo.
Esporte Total.
É só, desculpa quando eu disse desse Diego Costa, entendo Diego Alves, que é o goleiro, um bom goleiro, não viveu um bom final de campeonato, mas é um bom goleiro, sem dúvida nenhuma, né? E agora é oficial, a Rede Globo anunciou que a partir de fevereiro de 2019, os jogos às quarta-feira vai ter uma redução de 15 minutos. Então, mais uma vez, a Rede Globo mandando e desmandando no nosso futebol. Eu acho que, mesmo sendo 8h30, é muito tarde. Às 20h30 é ainda tarde pro torcedor. 20h30 acaba 22h30, é tarde. Acho que poderia reduzir aí pelo menos em mais meia hora, que dava, né, pro torcedor chegar um pouquinho mais cedo em casa. O torcedor verdadeiro, aquele o que sai do serviço, que vai, que gosta. Aqueles que vão só para fazer a arruaça, esse pode colocar o jogo meia-noite, que eles vão também só para ter a oportunidade de brigar, de esculhambar, não de torcer, vai lá para vandalizar o espetáculo que é o futebol, né? Mas a Rede Globo em 15 minutos diminuiu na sua grade, isso já é alguma coisa para o torcedor.
Agora é oficial. A Rede Globo anunciou o novo horário de transmissão dos jogos de futebol das quartas-feiras para 2019. A partir de fevereiro do ano que vem, os jogos serão exibidos às 21 horas e 30 minutos, 15 minutos mais cedo do que o horário de 2018. Apenas a partir de 6 de fevereiro, o novo horário das quartas-feiras entrará em vigor no canal. A medida visa agradar a maioria dos clubes.
Estamos chegando no final do nosso programa, hoje um pouquinho mais curto em virtude de um problema técnico que teve, mas duas do Palmeiras, né? O Palmeiras, que está no grupo F da Libertadores, né? A Conmebol já anunciou, e que a CBF, né, anunciou. O Palmeiras é que sobra em todos os quesitos, né? É o melhor ataque, tem o time mais vitorioso do campeonato e é o time que mais investe, é o time que mais aporte financeiro tem, e por isso é o time que hoje é o atual campeão brasileiro. E falo mais, só não é campeão do mundo porque teve aquele tropeço contra o Boca. O time é muito, mas muito superior ao Boca, e se chegasse lá no Mundial, eu não tenho dúvidas que seria o campeão mundial também.
É gol, é gol, é gol. Aonde a emoção tem esporte total. Esporte total.
Campeão brasileiro, ataque mais positivo e time mais vitorioso. Esse foi o 2018 do todo-poderoso Palmeiras, quando comparado aos outros 19 que disputaram a Série A deste ano. Em número de vitórias, foram 45, disparado quem mais venceu. O Grêmio aparece em segundo com 37. Atlético Paranaense, Cruzeiro e Flamengo estão empatados em terceiro com 36 vitórias cada. Em contrapartida, o Corinthians, Paraná e Vitória são os clubes com mais derrotas na temporada. Os três times perderam 27 jogos. Na sequência, aparece o Vasco com 26. Absoluto em campo, o Verdão também teve o melhor aproveitamento, assim como a classificação final do Brasileirão. Flamengo, Internacional e Grêmio seguiram de perto o Palmeiras na liderança dos pontos conquistados ao longo da temporada.
Esporte total.
Segundo o sorteio realizado pela Conmebol, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, vai integrar o Grupo F da Libertadores 2019, ao lado da equipe colombiana Júnior e da argentina San Lorenzo, e de uma equipe que sairá do mata-mata. A Libertadores 2019 terá 47 equipes. A final será disputada em apenas um jogo, possivelmente no dia 23 de novembro, no Chile. O campeão da Libertadores 2019 vai embolsar 12 milhões de dólares. O vice vai ficar com a metade, 6 milhões.
E com essa notícia do Palmeiras, né, chegamos ao fim desse nosso esporte na regional. E venho aqui desejar a você, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, né, de rádio, de site, de campos de futebol, que tenha um bom Natal, né, e que não esqueçamos que o Natal, o significado do Natal, né, o Natal não é dia somente para bebedeira, para Comilança, é um dia de confraternização, é um dia de você perdoar, né, o seu irmão, aquilo que talvez você tenha machucado a pessoa. É um dia de você ser perdoado também, né, por alguma coisa que fizeram com você e você fez, né, com a pessoa. Então, que não esqueçamos disso, né, que Natal é muito importante para o cristianismo, para todas as religiões. Eu acho que para o ser humano num modo geral, onde que é uma data que, eu volto a falar, não é uma data simplesmente para comer e beber. É uma data para você refletir, é uma data para você colocar a mão na sua consciência e ver o que você fez, né, durante o ano, o que você pode melhorar e principalmente perdoe. Perdoe, que você será perdoado. Tá? Um abraço, um bom Natal para você, boas festas, né? Sempre com muita responsabilidade. Se beber, não dirija. Se for dirigir, chama um aplicativo, chama um 99, chama um Uber, chama... tem um outro aplicativo que me fugiu o nome, chama o táxi, chama um companheiro para ele te levar e te buscar nessa festa, um companheiro que não beba. É muito importante. Se beber, não dirija. Vamos nos conscientizarmos, né, que bebida e volante não combina, ok? Um abraço para você, Feliz Natal, e a partir da próxima terça-feira, aqui no Esporte na Regional, nós vamos começar o nosso programa com o hino, né, do time aqui do estado, e vamos encerrar com o hino também do time aqui, e vamos pegar a sequência do que foi o campeonato estadual desse ano, né? O Operário, que foi campeão, Corumbaense, que foi o segundo, o Novo terceiro, e assim até o 12º, que seria a SERC, ok? Para você hoje, uma prévia, o hino que eu vou tocar vai ser o hino do Operário, e a partir da próxima terça começaremos o nosso programa com o hino do time, né, no caso, na terça, o Operário. Encerraremos com o hino do Operário e depois os demais times que vão disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense 2019. Aqui a nossa pequena homenagem aos times na forma do hino nacional. O hino do time.
Ser campeão.